Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quero cumprimentar todos e todas que estão aqui assistindo à nossa sessão plenária. E, presidente Jorge Viana, antes de entrar e iniciar o assunto que me traz à tribuna, eu quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, senador Jorge Viana, pelo pronunciamento que a forma como Vossa Excelência destaca, analisa o programa de investimentos em parceria com o setor privado em nosso país, que está sendo formatado pela presidenta Dilma. E mostra o quanto importante, dentro desse programa, o maior projeto é aquele da construção da ferrovia, que deverá iniciar no Rio de Janeiro e chegar até o Peru, passando por vosso estado, o estado do Acre. E Vossa Excelência, com muita propriedade, defende o projeto que, enquanto foi governador do estado, ajudou na formatação, no diálogo da importância desse projeto. E tem razão, senador Jorge Viana, porque nós estamos vendo o mundo se mover. Quando Vossa Excelência diz que o Brasil precisa ter alternativas ao Canal do Panamá, não é só o Brasil. Está se iniciando uma grande obra lá na Nicarágua, onde será construído um novo canal, que será também uma alternativa ao Canal do Panamá, construída em parceria entre o governo da Nicarágua e o governo da China. Nós temos outros projetos importantes, um projeto, o senador Omar conhece, que é do Porto de Manta, no Equador, entre Zona Franca de Manaus e o estado do Amazonas e o Porto de Manta. Então, é fundamental que esses projetos saiam do papel e se transformem numa realidade, porque cada vez o mundo está mais interligado, senador Jorge Viana. Então, eu também quero dizer que voltarei à tribuna para fazer uma análise desse projeto mais detalhada, porque venho hoje para falar da nossa participação, a participação do Congresso brasileiro, ao lado do Congresso dos países que compõem os BRICS, do primeiro encontro, do primeiro fórum parlamentar dos países que formam os BRICS, que todos sabem, conhecem, é a união entre o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Os BRICS foi constituído já há alguns anos e hoje se revela numa das alianças principais em curso no mundo. Eu diria até o estabelecimento de uma nova ordem mundial, alternativa àquela que nós assistimos hoje, onde os 7 países mais ricos do mundo determinam absolutamente tudo no planeta. Os BRICS nasceram exatamente com o objetivo de tornar o mundo não mais um mundo que tem apenas uma única polaridade, mas um mundo multipolar. E é muito importante, o BRICS hoje, quando nasceu, muita gente achava críticos, mas sobretudo aqueles que defendem o interesse das grandes economias do mundo, como os Estados Unidos, a União Europeia, de que essa aliança não duraria por muito tempo e que não chegaria a algo concreto, que não é verdade. Nós estamos nas vésperas da realização de uma cúpula que acontecerá no interior da Rússia, a cúpula executiva dos BRICS, que deverá anunciar a formatação do banco. Nós, aqui no Congresso brasileiro, acabamos de aprovar a resolução autorizando o governo brasileiro a fazer todos os aportes necessários à constituição desse banco. Então, é uma estrutura, é um bloco de países que representam o continente asiático, o continente americano, o continente africano, a Índia, e que está presente em todos os continentes. Isso é importante não só para ampliar a relação entre esses países, mas a relação entre esses países e os países em processo de desenvolvimento. O novo banco que está nascendo já nasce bem maior do que o Banco Mundial. O BRICS representa, senhor presidente, 25% do PIB mundial, ou seja, 19 trilhões contra os 17 trilhões da União Europeia e os 16 trilhões dos Estados Unidos. Os BRICS têm 42% da população mundial e 26% do território do planeta. São responsáveis por 20% da economia mundial e 15% do comércio internacional. Os BRICS detêm 75% das reservas monetárias internacionais. Foram responsáveis por 36% do crescimento da economia mundial na primeira década desse século. Com a recessão nos países mais desenvolvidos, esse número pulou para cerca de 50%, mesmo com a desaceleração recente do crescimento desse bloco, desaceleração do crescimento da China, do crescimento da Índia, do crescimento do Brasil e dos outros países que compõem os BRICS. Os BRICS possuem um mercado consumidor de 3 bilhões de pessoas e um PIB conjunto que equivale a 20% da riqueza mundial. Portanto, esse bloco, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, poderá adotar no futuro as moedas nacionais para transações comerciais entre os seus sócios, porque hoje a moeda utilizada no mundo inteiro é o dólar e somente o dólar. Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul terão seu novo banco, me referia a isso agora, seu novo banco de desenvolvimento com um capital inicial de 50 bilhões de dólares, que poderá ser elevado até 100 bilhões para fazer frente ao Banco Mundial. A China, que é a segunda maior economia mundial, entrará com a maior parte, 41 bilhões, enquanto que Brasil, Rússia e Índia entrarão com 18 bilhões cada um e a África do Sul com 5 bilhões. A demanda, senhor presidente, de recursos para projetos de infraestrutura em países em processo de desenvolvimento, chega hoje a 800 bilhões. E, assim, uma demanda suficiente para o Banco dos BRICS ter um grande papel nessa nova ordem mundial. E, diante desses dados importantes, e do fortalecimento desse bloco, que eu volto a dizer, aconteceu nesses últimos dias, dia 8, na Rússia, o primeiro encontro parlamentar dos BRICS, e lá estiveram os chefes dos parlamentos desses países que compõem os BRICS. Pelo Brasil, estava, além de uma comitiva de deputados e senadores do Senado, estávamos eu, senador Ciro Nogueira, que aqui está presente, senador Lindbergh Farias, sob a liderança do nosso presidente Renan Calheiros. Sob a liderança do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, estava uma bancada de mais 13 deputados federais, da mesma forma que compareceu delegações semelhantes à nossa de todos esses países. E aprovamos, ao final da cúpula, ao final do encontro parlamentar dos países que compõem os BRICS, aprovamos uma importante declaração, senhor presidente, uma declaração que mostra não só o nosso compromisso, mas mostra a nossa determinação dos parlamentos desses países em seguir colaborando para a efetivação, o fortalecimento e a concretização. E de forma corajosa, mas corajosa mesmo, colocamos no nosso documento que, além das medidas para aproximar a relação entre os parlamentos dos nossos países, devemos permitir com que os técnicos, os consultores dos nossos parlamentos se reúnam periodicamente para estudar as leis dos mais diferentes segmentos, da saúde, da educação, enfim, do meio ambiente, as leis desses países todos, para que possamos buscar cada vez mais uma proximidade e uma harmonização, mas um compromisso de que seguiremos em nossos parlamentos aprovando aquilo que for necessário para o fortalecimento e para o crescimento do bloco. Dessa forma, colocamos que consideramos prioridade o nosso apoio, o apoio dado pelos parlamentos desses países a uma necessidade, uma necessária e urgente reforma das Nações Unidas, porque não podemos continuar aceitando que as Nações Unidas tenham um Conselho de Segurança formado por tão poucos países e países que não representam claramente, de forma objetiva, a maioria da nação e a maioria dos povos. Foi uma parte polêmica da nossa do nosso manifesto, da nossa declaração, mas que com muito esforço da nossa delegação, sobretudo do presidente Renan, do presidente Eduardo Cunha, nós incluímos esse item importante. A próxima reunião já está marcada, senador Jorge Viana, acontecerá na Índia e eu espero que brevemente o Brasil possa sediar também um encontro vigoroso, importante e que cada vez terá um nível e um grau de importância cada vez maior, porque quanto mais crescem os BRICS, quanto mais se fortalecem esse bloco, mais será necessária esse tipo de instrumento e proximidade entre os parlamentos desses países. Muito obrigada, presidente.